Vladimir, a gente tem tido uma dificuldade aí no mercado. As pessoas não estão sabendo separar o que é terapia e o que é coaching. Como você faz essa separação?
Esse é um desafio epistemológico de alta monta, né? Sem querer fazer blague de intelectual, a questão da distinção entre essas duas disciplinas é uma questão que se responde pela prática, né? Não tem uma demarcação teórica suficiente para a prática do coaching que possa distingui-lo com nitidez de qualquer outra prática, do mentoring, do counseling, da psicoterapia. Por quê? Porque não tem tempo ainda, não tem quilometragem. A terapia, por sua vez, tem. Então, o quadro demarcador para distinguir essas duas práticas realmente é o da psicoterapia. Então, o que pode se entender como sendo psicoterapia? É uma atividade voltada para o crescimento e desenvolvimento pessoal, seja através de superação de bloqueios, dificuldades, desempenhos insuficientes nas aptidões sociais e pessoais, seja por superação de traumas mesmo, quando a gente está diante de questões mais profundas, em que a psicoterapia atua numa linha mais analítica e tentando focalizar o inconsciente. Bom, tudo isso pertence ao domínio da psicoterapia. O que disto pertence simultaneamente ao domínio do coaching? Coaching também é uma prática de desenvolvimento de competências pessoais aplicadas ao trabalho. E essa é uma distinção recorrente na prática do coaching. Frequentemente, quando as pessoas me procuram para essa atividade, a gente esbarra no território da psicoterapia, às vezes a gente até entra no território da psicoterapia, e eu sou psicoterapeuta, então eu posso fazer esse movimento, mas eu volto para a questão da proposta, da discussão, de quais são as competências pessoais que interferem no desempenho profissional. Então, essa distinção que eu faço eu sempre volto para a questão do trabalho, se o contrato é coaching. Portanto, o fator demarcador básico é a natureza do contrato. É o contrato que vai estabelecer os limites da minha atuação. Se o indivíduo me procura com um contrato de coaching, eu vou fazer coaching. Eu posso até entrar em questões que dizem respeito, por exemplo, a manejo de humor, né? Que é uma característica absolutamente pessoal e que pode estar vinculada a insatisfações conjugais, e que se manifesta no ambiente de trabalho. E é claro que no coaching eu vou dizer, bom, esse assunto você trata lá com a patroa, né? Porque no trabalho você não pode importar essa questão que não é pertinente às relações de trabalho. E a gente faz uma certa clarificação dos dois territórios e pretende que com isso o indivíduo possa se isentar um pouco mais dessas questões no que diz respeito ao exercício profissional.
E quando o pessoal está aí chamando um certo tipo de coaching de vida, o que você acha disso?
Olha, eu acho que em geral, desculpe a franqueza do meu francês, mas em geral é picaretagem. Quando alguém fala de coaching de vida, está fazendo uma psicoterapia disfarçada porque não tem as credenciais para fazer psicoterapia propriamente dita, não tem formação nem em psiquiatria nem em psicologia. E não tem uma formação psicanalítica que pudesse caracterizar também uma atuação psicanalítica, né? Então, normalmente, é disso que se trata. É uma forma atenuada de terapia, é uma soft therapy, talvez. Mas eu acho que, de modo geral, não é uma prática que seja feita por pessoas que têm as coisas bem definidas. Sem querer me propor como modelo, eu faço psicoterapia desde 1978, portanto há 33 anos, e faço coaching desde 1988, portanto há 23 anos. Quando essa prática no Brasil era absolutamente inexistente, não tinha ninguém que fizesse. Essa prática nasceu de uma necessidade que as empresas tinham de fazer seus executivos refletirem sobre as melhores formas de conduzir processos de mudança, processos de reorganização, processos de crescimento, de expansão, e uma necessidade dos próprios executivos de discutirem a sua carreira, os seus propósitos, ou como é que eu aglutino forças em torno de um projeto, considerando que eu tenho uma equipe que tem muitos talentos, mas que eu posso não ter os talentos de aglutiná-los. Então, esse tipo de reflexão sobre gestão de pessoas, sobre gestão de processos, originou essa necessidade. É um campo particularmente favorável para quem conhece muito sobre pessoas, mas que tem sido frequentado por inúmeras formas de atuação que não passam de programas de treinamento travestidos de coaching.
E, assim, olhando o mercado em geral, para a gente finalizar, você não tem a impressão de que muitas propostas de coaching têm mesmo vontade de substituir as terapias?
Sim, eu acho que sim. Elas têm essa vontade e elas não têm essa competência, né? Porque não dá para desprezar um campo de conhecimento que está estabelecido há mais de 100 anos e ser substituído de uma hora para outra por um bando de recém-chegados que tem 5 anos de experiência e com um campo de especulação, com um campo de pesquisa, prática, pesquisa clínica, praticamente inexistente. Então, substituir a psicoterapia é de uma prepotência, de uma arrogância sem limites. E o que acontece é que, para mim, o coaching tem duas possibilidades. Ou ele tem uma orientação pedagógica, é um programa educativo, que então é um programa, ele tem metas a cumprir, ele tem objetivos, ele tem processos, ele tem competências a serem instaladas, essa terminologia para essa corrente. Ou então, o coaching deriva de uma outra prática da psicoterapia e, nesse caso, tem uma estratégia clínica. Embora o objeto dele continue sendo o trabalho, a estratégia é clínica, não é didática. Então, não se ensinam coisas num coaching com essa estratégia. O que se faz é provocar insights, que é o processo básico da psicoterapia.
É isso aí. Muito obrigada a você. Até qualquer hora.